tipo de prejudiciária. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores e nossos funcionários de expediente. Neste momento, convido o vereador Gustavo para que faça a leitura bíblica.
Salmo 46. Deus está conosco. Deus é nosso refúgio, é nossa força. Defensor sempre alerta nos perigos. Por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco ela em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário que faça essa leitura das matérias que constam na expediente do dia.
Mensagem número 40, 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, é com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 1365, de 21 de setembro de 2009, que altera o inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1359, de 16 de dezembro de 2008, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 905, de 20 de junho de 2000, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tal projeto visa trocar o representante com conhecimento na área de trânsito por uma representante da Brigada Militar por solicitação da mesma, além de retirar o jetão que fazem parte do JARI, servidores públicos que prestam relevante serviço ao município. Na certeza de podermos contar com a aprovação desta Casa, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1365, de 21 de setembro de 2009. Altera o inciso 3º e parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1359, de 16 de dezembro de 2008, que altera a redação de dispositivos da Lei Municipal número 905, de 20 de junho de 2000, que cria a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI. O Prefeito Municipal de Pejuçara, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 3º e o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1359, de 16 de dezembro de 2008, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 905, de 20 de junho de 2000, que cria a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 3º. Um representante da Brigada Militar. Parágrafo 3º. Os membros do JARI não farão jus ao recebimento de jetão. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de dezembro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 67, de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que estude a possibilidade de fazer uma apólice de seguro para cobrir prejuízos materiais causados por intempéries climáticas, bem como outros tipos de prejuízos. Justificativa. Seria oportuno o estudo da possibilidade de adquirir uma apólice de seguro para cobrir prejuízos materiais que possam ocorrer no centro administrativo, tendo em vista que algumas semanas atrás, devido às descargas elétricas causadas por um raio, houve danos em vários computadores e aparelhos eletrônicos ao poder público, somando um prejuízo financeiro significativo. Desta forma, seria de grande valia a apólice de seguro, pois quando ocorresse caso semelhante, o poder público não seria lesado. Sala das Sessões, 21 de setembro de 2009, vereadora Carla Regina de Sião, PMDB. Indicação número 68 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito a sugestão para que o telecentro esteja aberto também no sábado de manhã. Justificativa. Tendo em vista a grande quantidade de usuários que estudam e trabalham, não disponibilizando de tempo para fazer uso do telecentro em horário comercial, seria oportuno abrir também no sábado de manhã para disponibilizar o acesso aos computadores e à internet para aqueles que não frequentam nos dias de semana. Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2009, vereadora Carla Regina de Sião, PMDB. Indicação número 69 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um abrigo escolar nas proximidades da entrada da propriedade do senhor Albino Cadore, na localidade do Passo do Inglês. Justificativa. Se faz necessária a execução desta obra, pois nesta propriedade reside 3 estudantes que utilizam o transporte escolar diariamente, tendo em vista que o proprietário ora mencionado e os pais desses alunos solicitam providências, pois em dias de chuvas é desconfortável aguardar o ônibus. Sala das Sessões, 21 de setembro de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Ofício do Gabinete, em 2009. Senhor Presidente, vimos pela presente solicitar a retirada do projeto de lei número 1362, de 21 de agosto de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel e dar outras providências. A escola em questão não está oficialmente extinta, e sim desativada pelo Conselho Municipal de Educação. Até que essa extinção não ocorra, a escola não poderá ser alienada. Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de setembro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Pejussara, 21 de setembro de 2009. Prezado Presidente, cumprimentando-o na oportunidade, solicitamos uma colaboração da Câmara de Vereadores para o aluguel de brinquedos infláveis que serão usados nas atividades de recreações para festividades do Dia da Criança, 9 de outubro, no Parque de Exposição, organizados por esta Secretaria. Certos de vossa atenção, agradecemos. Sandra Mari Mafini Zambon, Coordenadora Municipal de Educação. Pejussara, 21 de setembro de 2009. Assunto. Solicita concessão de espaço para apresentação do relatório de gestão e anexos financeiros do segundo trimestre de 2009. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde, através desse, solicita espaço na próxima sessão da Câmara de Vereadores para apresentação do relatório de gestão e anexos financeiros referente ao segundo trimestre do ano de 2009. Sendo que tínhamos para o momento, aguardamos manifestação favorável à nossa solicitação via correspondência. Atenciosamente, Erasmo Vincenzi Daronco, Secretário Municipal de Saúde. E aqui também se encontra o relatório de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2009, com audiência pública, avaliação das metas fiscais realizada em 28... que se realizará, então, em 28 de setembro de 2009. Essas seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Rejane, vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos às inscrições do grande expediente.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora de Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
A palavra é a vereadora Carla.
Saudando o presidente Joel, em nome dele, saúdo os demais colegas vereadores e os nossos assessores que nos acompanham nessa noite. Só gostaria de ratificar o meu pedido nessa indicação sobre essa possibilidade de fazer, então, essa pólice de seguros. Né, para quem não sabe, os custos do último raio foi em torno de 10 mil reais, os prejuízos que ele causou aqui na prefeitura. E a outra indicação quanto ao telecentro, que eu acho importante que ele fique aberto aos sábados de manhã, porque há muitas pessoas que não têm acesso à internet, embora a gente tenha esse acesso numa outra lan house da cidade, mas ela tem um custo, e a gente sabe que esse telecentro ele veio para trazer o acesso, para facilitar o acesso das pessoas que não têm condições de ter em casa ou de pagar. Então, muitos, a gente sabe, que trabalham durante o dia ou trabalham à noite, e isso facilitaria o acesso a todos. E gostaria também, acho que provavelmente o nosso presidente vai fazer isso, de mandar uma moção parabenizando o CTG, né, pela programação, né, pelos belos dias de eventos que foram realizados no CTG. Seria isso. Devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os componentes da mesa, colegas vereadores e vereadoras. Primeiro, gostaria de me pronunciar sobre o projeto 1365, esse do Jari, né, que está tramitando. Acho que é um projeto importante realmente, que nem a gente já conversava anteriormente ali, para poder o quanto antes colocar em prática, né, para realmente a junta ter essa autonomia. As indicações da colega Carla, do colega Gustavo, mais particularmente sobre a questão do abrigo, eu acho que é pertinente, a gente até vai, através da secretaria, né, que é o caso onde eu estou ligado, a gente vai ver, conversar com o João Luiz, né, foi colocado alguns abrigos e outros que foi segurado um pouquinho, questão de contenção de despesa, algumas coisas, mas eu vou conversar com ele, se for possível, a gente vou passar para a secretária para a gente poder ver, a gente sabe a necessidade dali que se precisa. Sobre aquela questão da emenda, até eu conversei com a Dulcimara, né, que eu fiz semana passada, e ela me dizia que não teria problema, mesmo que mude esses valores, porque ela tem um valor para o ano que vem, no caso, que sobra sempre um limite a mais. Então, ela disse que a preocupação vão ter que ter realmente quando for feito a do orçamento. Daí, no orçamento, vai ter que ter um cuidado maior, né, sobre essa questão dos prazos. Comentar rapidamente também a questão, quando a gente participou, né, e o presidente também participou, não sei se algum mais outro colega participou, do SAMU, né, Salvar ali, que foi agora em Juí, que foi onde veio a governadora, né, e uma coisa assim, eu enquanto parte política, a gente tem que deixar bem claro, né? Uma coisa é o que está acontecendo a nível federal, a nível estadual. Outra coisa é a governadora, né? É a nossa governadora do estado aí, né? Que está buscando fazer, né, melhorias, né? Com, que nem ela mesma comentou, essa questão do déficit zero, né? Mas a gente foi lá prestigiar. Eu acho que é um serviço importante aí para a nossa região, né? Essa questão do SAMU. Gostaria agora de me retratar rapidamente também sobre essa questão, né, que até foi levantada pela colega Carla, sobre a questão da biblioteca, né? Então, eu até fiz um levantamento de algumas atividades que as escolas, né, desenvolvem na sua sede nas escolas e também fazem na biblioteca, né? A colega Rejane, quando foi secretária também, talvez tenha algumas ações que estão agora complementando aqui, né? Por exemplo, nós tivemos o projeto Escritor na Escola, né? Com palestras de incentivo à leitura, o projeto História da Literatura Brasileira, Poesia na Escola, o projeto Agrinho, a Sacola Itinerante, a Hora da Leitura e Contação com a Bibliotecária da Escola, que é semanal, projetos de contos universais, né, para as séries do ensino fundamental, a realização dos projetos de histórias clássicas ao ar livre, o projeto Hora do Conto na IMEI, onde a gente tem uma PROE, né, que é a Tatiane, que é semanal, onde ela realiza com as turmas, aquisições de obra do Ziraldo, Monteiro Lobato e coisas para as bibliotecas, né? E mais particularmente da Biblioteca Municipal Machado de Assis, né? Era uma reivindicação que se tinha, né, da Isaura, que trabalha lá. A gente fez a assinatura da revista Mundo Jovem, né, a revista Rainha, o jornal Zero Hora também, porque às vezes ela mesma comentava que ela pegava emprestado da Câmara, né, para levar para lá, então. E ela tem um trabalho que ela quer fazer com o grupo de segunda e terceira idade, relacionado à leitura, né, que eu acho que é importante. Então, são ações, né? E o PROEIC também, que tem atividades baseadas no livro, né? Então, eu acho que são ações que estão sendo desenvolvidas durante este ano, né? E como a gente já teve colegas vereadores também visitar a secretaria, né? Está aberto para poder realmente, né, ver todo esse trabalho que é desenvolvido através das coordenações junto, né, com as escolas. Sobre a questão, né, eu entendo os colegas quando colocam, né, sobre a situação do plano de carreira do magistério, né, e eu quero fazer algumas considerações, né. Eu, no caso, trabalho na secretaria, eu tenho 20 horas, reafirmando os colegas, né, e eu tenho essa convocação de 6 horas, né, e isso, por lei, é permitido, não é proibido, né. Eu repassei isso para a secretária, conversei com ela, né, que é de direito, até para ela saber que é a que coordena, né? E a gente está trabalhando, estou trabalhando em cima do plano de carreira, logo vai ser formada as comissões, assim como também esse regulamento para as eleições, né, para IMEI. E realmente é isso, quero dizer para os colegas, né, a gente até entende e leva numa boa, porque é uma cobrança que você tem, né, das pessoas, da comunidade, nesse sentido, né, não tem nada demais. Só que é uma coisa que eu disse, né, e a gente até conversou, que quem teria direito realmente de tirar isso seria, então, o prefeito municipal, né, dentro dos cortes que ele acha necessário, né, se ele pedir diretamente à secretaria, a gente vai estar disposto realmente, né, a continuar com o plano, né, dentro do horário da gente, né, porque por mais que a gente, vocês mesmos colocam, já passaram por essa experiência, a gente trabalha mais do que é, né, e a gente não trabalha porque gosta, né, ninguém obriga a gente a fazer realmente essa situação. Sobre a questão do museu também, que é bem importante, né? A gente já pediu para o prefeito, conversou com ele sobre essa situação do museu, que nós queríamos colocar uma pessoa que fosse da área, né, de história, de geografia, né, ou puxando para uma pedagogia também, para fazer vários projetos que poderiam ser desenvolvidos no museu, né? Mas eu volto a afirmar, pessoal, né, eu acredito, né, que com a reforma administrativa, né, porque hoje nós temos um CC do museu, no caso, né, que é o diretor do museu, que está numa pessoa deslocada para uma outra função, Então, se nós tivéssemos a pessoa para colocar no museu, nós teríamos que tirar essa pessoa, dar um outro CC e colocar essa pessoa no lugar certo, né? E então, isso configura, né, um desvio de função, porque a pessoa não está realmente naquele local onde está criado o cargo. Por isso que os cargos de CC, onde se diz direção, chefia e assessoramento, né, que é as normas que a DPM determina, realmente a gente tem que pensar, né, para poder, quando sair essa reforma, para adequar realmente esses cargos, né? Se eu pegasse, por exemplo, aqui rapidamente também, ó, nós temos colegas dentro da educação, vou citar um caso específico para vocês, dentro do próprio controle interno, né? Tem uma professora que vem da escola municipal, né, dentro do seu horário de trabalho, vem, então uma jornada dupla, e tem uma gratificação especial que é permitida. A gratificação especial é permitida. Só que ela vem no mesmo horário do trabalho dela, das 20 horas. Então, o que acontece, né? Já foi cobrado, foi falado e foi determinado, né? A gente pediu até uma recomendação, diz que pode. Seguindo essa linha, todos os outros professores vão querer receber também, porque estão no seu horário também, né? São 56 professores, todo mundo quer receber. E o pessoal sabe dessas coisas, né? A gente tem que colocar bem as claras, assim, né? Porque tem situações assim que a gente tem que procurar ver realmente, né? E tem aquele ditado, né? A questão moral e a questão de ética, a questão de pode ou não pode, né? Eu não queria pegar essa convocação de 6 horas se não pudesse, se fosse uma coisa arbitrária, que contraditória, né? Mas é dentro do meu turno, né? Eu tenho as 20 horas e isso eu faço a mais. A gente só coloca porque são situações realmente que a gente tem que pensar e a gente quer colaborar e contribuir, né? A gente quer realmente fazer pelo melhor, né? E às vezes, mas eu acredito que tudo isso, né? Até porque existem grandes preocupações em todos os setores, né? Que é aquele medo sempre que a gente tem quando tem apontamentos, né, na questão, né, do Tribunal de Contas. Então, realmente, eu acho que tem que procurar adequar todas essas coisas para evitar problemas até para o prefeito. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Saudando o presidente Joel, secretário Marcos, demais colegas vereadores e colegas vereadoras. Pegando um gancho, estão aqui, das, Júlio, das suas 6 horas aqui, que nem você disse, todos têm que receber, então cobraremos do prefeito que todos que trabalham no plano de carreira receberão 6 horas mais também. Se, eu acho que então, se é um direito de todos, então todos estão que têm que receber as 6 horas para trabalhar junto com você no plano de carreira. Já que para um é para todos, né? Ou é para ninguém. É assim que eu... Sobre o Jari, para mim, é uma grande alegria que eu vejo que hoje vai a votação, né, presidente? Enquanto eu fui presidente na legislatura passada, o Jarbas, que nosso assessor me acompanhou, a gente passou uma tarde em Juricaba, município com a mesma população mais ou menos que a nossa, né? Ele já tinha o Jari criado. Aí nós fomos trabalhar então em cima do Jari para nós implantar e processar. Onde se combinaria o município nosso com o deles, seria... Peguemos então a base do deles, e aí depois passamos um dia em Porto Alegre, na FAMURS, trabalhando em cima do projeto. E você vê, né, que agora, desde hoje para a votação, também vai ter que ter mais uma reformulação. Então, é um projeto bem complicado, que foi de grande trabalho, mas com uma grande alegria que vai ser votado hoje, né, presidente. E peço também, então, ao presidente Joel, que mandei uma moção, eu vi que ele estava anotando também antes, ao Delcio Rodrigues, né, que faleceu ontem, em Goiás. Ele é filho do popular Diabo, que a gente chamava. Então, acho que, presidente, em nome da Câmara, a gente manda uma moção para os familiares, né? Também, ó, querendo dizer, Carla, um parabéns ao CTG Alerte, que faz parte da editoria, pelas festividades aí. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Receba a presidência e passo a palavra ao vereador Marcos. Receba a palavra e passo a presidência. Passo a palavra ao vereador Marcos.
Então, agora. Saudando nosso presidente, vereador Joel, os colegas vereadores, vereadoras. Alguns comentários. Assim, só para Eu estive na sexta-feira junto à contabilidade e agora li um pouco do relatório do quadrimestre. Então, sobre essa situação de que a prefeitura se encontra aí da atual crise. Eu já falei na sessão passada e vou voltar a falar alguma coisa hoje. Realmente, os números eles são um pouco difíceis. Hoje eu estive no gabinete do prefeito e o caixa estava zerado, não tinha nem R$600 para dar para um cidadão aí, então, esperando entrar o recurso que entra toda sexta-feira. Mas tem maneira, se discute muito, entrou em pauta na sessão segunda passada, essa discussão da acréscimo de horas do vereador Júlio, contratações, muita gente. A vereadora Deja colocou que existe um cargo do PT que ela não gostaria que se fosse ocupado, que eles estão colaborando na administração. Mas eu, olhando o balanço e o relatório, e se nós olharmos, de uma maneira geral, de como a prefeitura ou as prefeituras vêm se administrando ao longo dos anos, em percentuais, tem que achar algum furo. A média da folha dos últimos 12 meses está nesse relatório trimestral aí, provavelmente segunda-feira a Dulcimara virá explicar, está em 43%. Isso é baixo. Dá para se contar baixo. Então, existe bastante gente, até existe, não foi cumprido o acordo com o nosso partido, não foi cumprido, mas nós também, até o fim do ano, vamos aguentar. Aí, com o próprio Partido dos Trabalhadores, o Partido do Laerte, não tem nenhum funcionário, alguma coisa. Mas não é esse o grande problema. Quando eu assumi o vereador Joel, era secretário, sabe que nós tínhamos isso que era todo terceirizado, PSF, todo o serviço da saúde, e nós chegamos ao limite de 52% da arrecadação na folha de pagamento. E todos os funcionários quase do posto de saúde, de 20 funcionários, vamos dizer que tinha lá, tinha 3, 4 que entravam na folha de pagamento. Os outros, nós foi contratado por uma cooperativa, que depois veio até dar problema, que o nosso município está no meio, uma cooperativa de Erechim, parece que é. Então, veja bem, eu não vejo na folha de pagamento, embora, claro, dá para ser poupado, vamos reduzir um cargo, vamos reduzir um FG, vamos colaborar, mas eu não vejo aí. É claro que não vou fazer demagogia e dizer que o gasto administrativo não aumentou. Isso é que nem nosso gasto diário dentro de casa. O que aumentou? O material do expediente. Antigamente tinha-se 10 computadores, hoje tem 30, 40. É folha, é matriz, enfim. Mas a folha de pagamento, para ver como ainda a arrecadação é boa. Com toda essa queda de arrecadação, o nosso município está arrecadando bem. Hoje existe um número alto de contratos, assim, de pessoas efetivadas, que foram efetivadas por essa administração e a administração anterior, com vários concursos. Embora não é um índice oficial, fizemos uma projeção, a Dulcimara, eu acredito que vai a 45%, porque sempre pega a média dos últimos 12 meses. Então, os médicos entraram a menos de 12 meses, entraram com aquele salário lá de 4, 5 mil. Então, eu não vejo na folha de pagamento. A saúde não chega, está passando 1% do limite mínimo. A educação está em 29%, 30% do gasto da arrecadação. Historicamente, a prefeitura nunca baixou de 30%. Eu estive observando, o último ano meu, os últimos anos, fechou em 31%, 32%, até 33% foi gasto em educação. Não que foi gasto a mais, ou gasto excessivo, é que a arrecadação era baixa e tinha aquilo ali para gastar. Então, eu não vejo assim. Eu acho que tem que ter, nós temos que ver aonde está. Eu volto a dizer, é os gastos, pequenos gastos, gastos desnecessários que a administração vem fazendo, que não está fazendo. É dentro da sede administrativa aqui, é muita correria.
é muito gasto de telefone, é muito gasto de celular, é muito gasto de celular. Algumas coisas eu só olhei. Por exemplo, é claro que o prefeito já explicou. Às vezes a gente quer pegar um recurso federal e fazer alguma coisa para trazer para o município. Só nos pórticos, além da desmoralização e das críticas que nós, vereadores, também viemos sofrendo da população, porque chegam, vem cá, que brincadeira aquela dos pórticos, o que, que é isso, o que, que é aquilo, embora eles não venham tanto assim, nós, mas principalmente no prefeito, acho que faz 2 anos que está começado quase aquilo ali, e acho que vai uns 2 para concluir do jeito que vai indo. A prefeitura já colocou, certo ali, ó, empenhado até hoje, R$108.128. A prefeitura já colocou. E vai ter que colocar muito mais. Alguns gastos até se explica, segundo o prefeito, em uma conversa com ele, que a prefeitura teve que fazer aquela parte do asfalto, pintar o meio da pista, aqueles tachões no meio do asfalto e aquelas proteções lateral, aquelas latas. Isso aí não é muito barato, é um custo bem elevado. Então, é um gasto desnecessário. Em diárias, até 1º de agosto, até 31 de agosto, mais de 48 mil. E em publicidade, com a feira, aí, mais de 51 mil gasto, até 31 de agosto. Nós temos que rever esses valores, são valores excessivos que nos levam. Mas não é difícil ver isso, mas não é tão desesperadora. Nós temos, hoje a prefeitura tem um resto a pagar em torno de R$300 mil de empenhos a pagar que não estão cumpridos. Mas, segundo a Dutti, se o governo cumprir, claro, se a prefeitura já tem, da diferença do FPM para o ano passado, em torno de R$120 mil que o governo federal está devendo para o município do fundo de participação. Então já bateria aí uma boa parte. O ITR, que daqui uns dias, se preparem, que muitos contribuintes, ou todos os agricultores, vão começar a questionar os vereadores sobre a alta do valor do ITR. Porque com a nova lei, agora, de você colocar essa questão da reserva legal das matas, quando estão recadastrando o ITR, está subindo, em média, aí uns 20 áreas. Conforme o cidadão falar a verdade, até. A gente faz um cadastro, vamos ser bem coerentes. Se você fizer um cadastro legal e você tiver bastante reserva legal na tua propriedade, o teu ITR sobe até 3 vezes o valor. E assim vai. Mas, na média geral, ele está aumentando um valor bem excessivo. Não sei aqui, o Marino, que é proprietário, alguém que fez. Eu fiz de toda a minha área lá, deu um valor que vai pagar todas as contas da prefeitura aí. Mas ele subiu, né? Se eu tivesse colocado a área da reserva legal, só para uma comparação, em 21 hectares, se eu colocasse 4 hectares que é banhado e mato, se eu colocasse 5, em 21 hectares eu iria pagar R$120. Se eu baixasse para 3,5, eu vou pagar R$30. Então, é um programa que o governo tem. Então, as pessoas que fizerem isso, tem agricultores que vão vir. Mas, só para a minha conclusão, o ITR, a partir de 2009, ele vai vir 100% para o município. E essa cobrança será feita em 30 de outubro, o vencimento. No ano passado, foi cobrado, arrecadado 36 mil. Numa projeção, cálculo meu, a Dulcimara colocou 80 mil, embora nem todos vão pagar em dia. Mas eu acredito que vá 100 mil até 30 de outubro em recursos próprios que a prefeitura irá arrecadar. Então, se o FPM cumprir, vier os valores finais e o ITR entrar mais alguns IPV, eu tenho certeza que a prefeitura cumprirá as metas fiscais até o fim do ano, sem problema nenhum. É claro, tem que fazer. É bom não, nunca é bom a crise. Mas essa crise é bom para fazer uma avaliação e não iniciar o ano de 2010 dessa maneira, para nós não chegarmos em setembro de 2011 e nós aqui estamos discutindo a mesma coisa. O ano tem 12 meses e não é que nem um agricultor que você projeta colher 40, 50 por hectare e existe uma intempérie climática, um granizo, alguma coisa que vem te tirar todo o lucro. Aqui se trabalha com números e alguma coisa. Eu acho que tem que fazer um planejamento melhor, que dá para se conseguir fazer alguma coisa. Na Secretaria de Obras, eu não falei com o secretário, mas conversas informais, hoje falei com um funcionário. Existe o trator carregador quebrado, parece-me que não vão arrumar no ano de 2009. Então, nós ficar 3-4 meses sem um trator carregador. Mês de janeiro a gente sabe que não trabalha. Olha, nós vamos ser alvo de muitas críticas aí. Ah, uma patrola está quebrada, não sei se vão consertar. Tem dinheiro para comprar pneu. Então nós temos que conversar. Eu falei com o prefeito hoje, ele disse que vai a Brasília amanhã. Volta semana que vem, ele vai apresentar alguma solução para nós. Mas nós temos que rever junto com ele esses gastos também, onde que está indo esses recursos aí, porque nos percentuais que estão indo, saúde e educação, nos percentuais da folha, não é possível que chegue. Claro que existiu algum investimento na área habitacional, na área de informática, alguma coisa, mas chegar a um déficit aí de 300 mil reais com os índices baixos dentro do setor, dentro de folha de pagamento, dentro de saúde, dentro de educação, algum lugar está saindo demais esse dinheiro. Eu vou fazer um comentário a nível de governo federal quando se fala de agricultura. E não é nenhuma crítica e nenhum elogio. Se ouve muito falar do governo federal o acesso ao financiamento do produtor. Os agricultores hoje, que estão reclamando? O juro está 5% ao ano. Realmente, você pega um custeio lá, você pega 100 mil reais, vamos arredondar, mas eu que sou pequeno, vamos arredondar para 10 então. O vereador Marino me ajuda aí, que é a realidade. 10 mil reais. Lá 4%, 4,7% ou 6,75% é pouco. No momento que você adquire 10 mil reais, você sai do banco com menos de 9. 10% fica, é aplicações, ou é um Ourocap, ou é um seguro, algum produto ele vende. Você paga 0,38 de IOF. Você compra um herbicida, inseticida ou fertilizante, eles cobram 1% da empresa. Se você comprar da Cotripal, lá é 300 reais uma tonelada de adubo, eles cobram 1%. Quer dizer, esse 1% sai de quem? Do agricultor. No momento que você vai pagar, você pegou 9 mil de 10 mil, é o mínimo. No momento que você vai pagar no mínimo 10.500. Vamos arredondar, vamos pegar o menor juro, que é 4,75. Para você pagar os 10.500, você tem que vender 11. Porque 4,8%, 4,7,8% fica de fundo rural e royalty dos produtos. No momento que o governo te libera esses 10 mil reais, 1%, ou 10% o banco ficou, você pega 9. Isso volta diretamente em 15, 20 dias de imposto para o governo, no mínimo 20 a 30%. No momento que você comprar insumo ou combustível. O governo te libera 10 mil, dentro de um mês tu recebe 9, dentro de um mês ele recebe 2 de impostos e você paga 11, 12 no fim do ano, sem contar com os impostos, e você produz em 9, em 10, 11 meses, ele tem todo o dinheiro de volta. E ainda dizem que é um grande incentivo para a agricultura. Se é isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Passo a presidência ao vereador Gustavo em poder manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, aos demais colegas vereadores e os nossos diretores de expediente. Vou pegar um gancho do vereador Marcos aí, nessa questão dos financiamentos aí do governo federal para a área agrícola. A gente vê hoje, todo dia, a propaganda aí, eu acho que foi um incentivo que não tinha há anos, essa questão do mais alimentos para aquisição de maquinários. Mas, na verdade, ontem nós estávamos conversando até meio-dia sobre essa questão com mais alguns agricultores e, na verdade, os produtores não se tocaram. Que hoje você compra um trator de 80 mil reais, mas tem o juro de 4% ao ano, tem 8 anos para pagar. Daí a gente dizia para um agricultor ontem, não, você vai pagar mil real por mês. Não, de que jeito? Diz, mas divide os 80 mil, inclui o juro, em 8 anos para ver se você não vai pagar mil reais por mês. Então parece um valor insignificante, mas na verdade não tem tamanha contribuição. Tenho medo que vai voltar aquele endividamento que havia no setor agrícola nos últimos anos. Quando o vereador Marcos comentava a questão financeira da prefeitura, eu concordo com ele na maioria das partes. Em algumas partes eu até acho que não é bem por aí. Vamos pegar um exemplo, eu venho de 3 administrações que tenho participado aí, e me lembro que passado o mês de setembro, sempre se reduzia os trabalhos quase a zero. Isso sempre foi normal das últimas administrações. Então está se fazendo isso agora também, claro que reduzindo um pouco mais. Quanto a esse déficit que a gente tem, eu fico imaginando se a arrecadação tivesse sido normal. Com a previsão de 10 milhões que tinham no orçamento, esses 300 mil seria uma insignificância perto do valor. Né? Diríamos que um terço seria do valor que foi perdido. E eu acho que se foi investido, tem bastante coisa aí que foi investido. Concordo com o vereador fala que os custos fixos dos setores que é o que mais tá tendo gasto. Sei que já foi tomado algumas medidas, quanto a veículos, que o vereador fala bastante, está tendo um controle, viagens para fora, tem um dia da semana. E eu sei que era tomado em todo, na sua administração também, eram tomadas as atitudes. O telefone só funcionava na parte da manhã, de tarde. Então, eu acho que nós podemos dar mais algumas sugestões. E o prefeito me disse também que quando voltar de Brasília vai tomar algumas atitudes aí a respeito da situação da nossa economia do município. Quanto ao vereador Júlio, acho que vou até responder aquela questão, Júlio. Eu acho que você interpretou mal o que nós colocamos. Nós não colocamos na parte legal de você ganhar 6 horas ou não ganhar. Nós colocamos a questão de economicidade. A gente se discute em economia. E daí vocês fazem uma exigência para 6 horas. Outra coisa é a questão do... Você cita o controle interno. O controle interno é uma exigência do Tribunal de Contas. É uma exigência legal e dá o direito jeton e para ser feito no horário de expediente. Então, acho que não tem o que discutir. Você está misturando as coisas. Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra... Quando o vereador Gustavo dizia, então é direito de todos os professores que vão participar dessa comissão ganhar essas horas a mais. A gente falava antes no aqui no museu, não tem dinheiro para o museu, para botar uma pessoa lá. Esse seria um valor que poderia ajudar a colocar uma pessoa lá. Vereadora Carla, que é professora de educação física, me dizia outro dia que tem os professores de educação física estão com tempo aí, daria para você investir mais em alguma coisa, aproveitar mais os professores. Então a gente dá um aumento de horas aí, e se tem professor sobrando em alguns setores, eu não consigo compreender essa matemática.
Permito?
Permito.
É uma questão. A própria professora Carla, ela desenvolve um trabalho no PROEIC, né? Eu gostaria que ela colocasse o número de alunos que ela tem naquele turno, porque eu tenho esse levantamento, e a própria professora poderia ser aproveitada num desses projetos também. Né? Até vamos ter que repensar a situação, porque para funcionar tem que ter alunos. Né? Já foi começado com a patrulha, já foi começado com outras situações ali que não deu muito certo, E então a gente tem que realmente pensar como um todo, né? Porque sem particularidades, como você falou, e quando eu coloco, eu interpretei da maneira realmente que digo, não é a questão da que tu fala de legalidade, é a questão se pode ou não pode, né? Se pode fazer, isso é uma outra questão.
Obrigado. E a vereadora Carla, ela mesma me dizia que ela tá com horário sobrando. Então eu acho que essas coisas que a gente tem que se trabalhar melhor antes de procurar aumentar as cargas horárias. Vou me familiarizar com você, Gustavo, na questão da moção do Delso. Eu acho que um beijo sarense que foi hoje enterrado aqui para a gente mandar uma moção. Vamos parabenizar o CTG também pela excelente semana que tivemos a semana Farroupilha. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra antes de entregar a presidência, uma saudação do nosso vice-prefeito e goleiro do nosso time Interfirmas aí. Seja bem-vindo nessa casa.
Não havendo mais oradores, passamos ao intervalo de uns 1 ou 2 minutos só para ajeitar os projetos que vai à votação, até porque tem pessoal que tem compromisso depois, na hora do dia.
Parecer número 55 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1365. Também parecer favorável ao mesmo projeto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1365, de 21 de setembro de 2009. Altera o inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1359, de 16 de dezembro de 2008, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 905, de 20 de junho de 2000, que cria a Junta Administrativa de Recursos e Infrações.
Está em discussão o projeto de lei 1365, de 21 de setembro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a serem votados, convido o secretário de contas e inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo.
A palavra é a vereadora Carla.
Saudando novamente o presidente, demais colegas e agora ao vice-prefeito que nos acompanha e ao Joel, né, que seguidamente nos visita. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito da questão do SAMU Salvar, que me chamou a atenção hoje, que eu até não tinha conhecimento sobre esses detalhes da negociação. Quando do impasse para que acontecesse, para que fosse implantado o SAMU, que em termos e percentuais, então, ficou acordado que os municípios ratearão 52%, a União 29% e o Estado 19%. E aí o que me assustou foi saber que a proposta inicial era o governo federal 50%, mais 25% do Estado e 25% dos municípios. Então não bastasse tudo aquilo que o vereador Marcos colocava, e depois eu lembrei disso, né, da questão daquilo que a gente paga, da questão de impostos, o que se cobra de operações financeiras, IOF e tudo mais no banco, que são recursos que a grande maioria vão para a área da saúde. Então, os municípios, de novo, têm que arcar com maior parte da fatia para poder fazer com que a sua estrutura mínima, básica e necessária se mantenha. E, nesse sentido, acho que cabe aqui elogiar o Perlin, que eu reclamei, sim, na semana passada, da ausência dele, da ausência que faz, né, acompanhando o Cirineu na parte administrativa, mas acho que, nesse ponto, a gente tem que elogiar ele no sentido do que ele procura fazer parte das decisões e estar correndo atrás e estar indo a Brasília. Talvez isso seja insignificante, seja um pingo d'água no oceano, mas talvez ele esteja tentando fazer a parte dele e, consequentemente, a nossa junto. Dizer ao colega Júlio que eu falei da questão da biblioteca e museu com a título de colaboração, né, por saber de lá, por conviver lá com o Panambi, Aqui eu estou chegando agora, muitas coisas, realmente acredito que 80% do que acontece eu não tenho conhecimento. Mas como vereadora, me cabe esse papel aqui também. Eu realmente decidi concorrer, não foi para ganhar salário, foi para vir aqui tomar uma postura de quem realmente quer legislar e quer fiscalizar. Fico feliz também, Gustavo, com a questão da instalação do Jari. Gostaria que começassem já as multas para aqueles que passam na nossa avenida e acabam destruindo o nosso asfalto. No centro, concordo com o vereador Marcos quando ele fala da questão dos gastos e desperdício. A gente passa aqui em plena luz do dia, lâmpadas fluorescentes acesas para tudo que é lado, uma claridade suficiente para trabalhar. E as pessoas acabam não percebendo que esse dinheiro que sai, que está aí sendo gasto, sai do bolso de cada um de nós. Isso me irrita e me irritou desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, com esse descaso de muitos colegas funcionários. Quanto às minhas horas no município, realmente foi tentado trabalhar com a questão da patrulha ambiental, patrulha ecológica. Não houve um acordo de horário, a gente até tentou trabalhar nesse sentido, depois houve um desentendimento, que não foi entendido até hoje, né, entre mim e a nossa coordenadora do PROEIC e as professoras do Ângelo Furia. Enfim, né, estamos no caminho, as pedras estão aí, a gente vai caindo, vai se machucando, mas está aí para aprender. Confesso que tive erro nesse sentido. Mas eu estou atualmente no PROEIC, nas quintas de manhã, só tenho 4 horas lá, 4 alunos das 8 às 9:30 e outros 4 alunos das 10 às 11:30. Porque na escola municipal marcaram os ensaios do elenco das 8 às 11:30. Esse elenco me levou de 6 a 8 alunos. Né? E, infelizmente ou felizmente, não sei quem mais participam dessas oficinas, são os alunos do Ângelo Furia. Os da escola municipal, a participação é muito pouca. E a questão é voluntariado, é de cada aluno. Né? Então não tem como obrigar. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e antes de encerrar, queria apenas comentar essa questão do Salmo Salvar, que a gente participou na sexta-feira do lançamento, assim dito, porque na verdade já estava funcionando fazia uma semana, com a vinda da governadora. E essa questão que a Carla coloca, que havia um compromisso de ser 50% do governo federal, 25% do estado e 25% do município, não se concretizou. Hoje, o município está arcando com 52%, 29% a União e 19% o Estado. E houve um pedido para a governadora na sexta-feira para que se comprometesse a cumprir o que havia, o que está no plano aqui. Só que não depende totalmente dela. Tem a parte do governo federal também que não está sendo correto. Existe assim esse programa. Eles, quando comentaram de fazer o SAMU salvar, mandaram as ambulâncias. E depois foram ver a maneira que ia trabalhar. Então, o programa começou errado. Mas tem aquele lado que a gente comenta, que onde salvar uma vida, que nem eles diziam na sexta-feira, isso tudo já vem a compensar. Nós, o município de Perussai, não vai ter grandes prejuízos com isso. Agora, os municípios maiores aí estão arcando com altos valores para poder manter esse programa, por mais que serão eles os mais beneficiados também. Antes de encerrar, então, esta sessão, gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso suplente vereador Joel, nosso vice-prefeito Serineu, estejam sempre convidados a vir a esta casa. E combinar, então, com os colegas vereadores para na próxima segunda-feira, às 16 horas. Hoje a Carla até me pedia se tinha que ligar, se alguma coisa. Digo, não, acho que o pessoal está mais ou menos ciente dos horários que foi combinado. Conto com todos para a próxima segunda-feira legislarmos em nome do povo de Perussai. Declaro encerrada a sessão ordinária.